Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem seus perfis, porque a gente vai hackeá-los. Não, a gente tá aqui hoje pra analisar um joguete da Yubi, não o mais esperado da Yubi, mas digamos ali que é o segundo mais, talvez, se eu não estiver esquecendo mais nada. Sim, estamos falando de Watch Dogs Legion. E hoje, três pessoas foram convencidas a jogar esse jogo. No caso, eu e o Nicola também, que aproveitamos já estar na área também.
Olá, olá, olá.
Olá, olá. E também, claro, envenenando todos os perfis que se passam na rua, temos o Túlio Veneno.
E aí, pessoal? Consegui fazer com que todo mundo jogasse mais uma obra-prima aí do Clancy's. Do Watch Dogs. Ó,
a partir daí já vemos o tom da conversa. E será que hoje, então, o ponto alto vai ser o Túlio, o médio, o Nicola, o baixo? Será que vai ser isso?
Ah, o meu vai ser o baixo, você pode ter certeza, assim.
Não dá spoiler, não. Já quebra a expectativa das pessoas aí pra...
Eita, vamos ver.
Confia, pessoal, confia. Tem coisas boas.
Vamos lá. Então, Watch Dogs Legion é um joguete que ia sair no começo deste ano, por incrível que pareça, pra quem lembra. Imagina se tivesse saído no começo desse ano.
Nossa, não.
É, isso porque, já falando disto, né, pra tirar o grande elefante bugado da sala, é um jogo que tá, em vírgula, né, porque eu joguei e terminei ele antes do patch que a Yubi colocou, acho que pro dia 9 de novembro.
Foi até antes, acabou entrando.
Soltou antes, né, que tava muito latente, né. Mesmo antes dessa parada, eu consegui ainda terminar o jogo. E realmente, sim, é um jogo que, vocês que vão dizer aí, mas pelo menos nessa fase aí que eu joguei, ele tava bastante bugado, não graficamente, talvez,
um pouco,
pra mim, mas foi o bug crítico de simplesmente ter o jogo fechado na minha cara. Eu contei 11 vezes que o jogo fechou até a minha encerrar a jornada, né. Isso fez bastante também, influenciou na forma que eu jogasse ou não aí side mission. Ah, já que tá fechando tanto, daí uma média de uma travada a cada 2 horas. Se eu for colocar no lápis. Então vamos nas principais logo, né? Porque isso vai acabar me broxando e ficar fazendo side mission pra fechar toda hora e não conseguir na história, né? E também tinha que entregar o review, né? Já aproveitando, agradecendo o Fernandex, já da GamerPoint, que aí temos a análise em texto também lá no gamerpoint.com.br sobre o Watch Dogs Legion. Só que vamos puxar aqui primeiro a conversa. Vamos ver Túlio. Túlio, ele tá jogando a versão... E, inclusive, cada um jogou... Olha que bizarro. Cada um jogou numa plataforma diferente. Então, temos um menu completo aqui.
É verdade.
Túlio jogou no PC. Como que tá a versão? Túlio lá com a capa de chuva, com fonezinho de ouvido, cobertura.
Isso.
É contigo, Túlio?
Cantando Nela Mercury.
Cara, pô, foi sentir falta pra caralho. Botaram podcast, cara, ao invés de Janela Mercury. Que decadência, pelo amor de Deus.
Ah, tem podcast. O problema dele é o bug, né? Em que você sai, não sei como tá no PC. Você tá ouvindo podcast, você sai do carro, volta, ele reinicia.
Ele começando novo. É, também, mesma coisa. Então.
Isso que eu ia falar.
Fica muito bom.
Ouve todo mundo tem o mesmo bug. Olha que legal. É pra todo mundo se sentir acolhido. Ela fala, não, o erro é pra todos. Aqui, todos são iguais.
É democrático. Ubisoft é o Nirvana dos jogos, que une todas as tribos.
Depois do patch, não melhorou isso? Alguém sabe dizer?
Cara, no PC, eu não percebi porque eu parei também de jogar depois que saiu o patch.
Então. No PS4, o que eu achei que melhorou um pouco foi as crachadas, né? Crachadas diminuíram um pouco, mas aqueles bugs, filhas da mãe de missão, você tá completando a missão e ela não completa, não ativa, ela trava tudo na missão, o personagem começa a dançar, começa a ficar correndo, explode tudo na tela. Isso continua acontecendo, ainda aconteceu ontem comigo.
Lembrando que eventualmente a gente não jogou a versão Next Gen, a coisa mais Next Gen que jogamos foi o Túlio que jogou, porque você mistura jogo com Túlio, vira Júlio, viu?
Realmente, faz.
Então a versão mais next gen que a gente tem é a de Túlio. Então talvez a gente no futuro dê uma preview, um review mini num Supernova Show das versões ou do PlayStation 5 ou Series X, porque a gente jogou no Xbox One e PlayStation 4. Mas o Túlio jogou, né, no PC.
Nesse quesito aí, acredito que o Watch Dogs, acredito não, tenho certeza que o Watch Dogs Legion, até mais do que o próprio Assassin's Creed Valhalla que acabou de sair, é o jogo mais next gen que a gente tem atualmente. O meu PC está pronto para a próxima geração, atende os requisitos do Watch Dogs para rodar com ray tracing e tal. Só que, infelizmente, o problema tá no desempenho do jogo. Que o jogo está com assim, eu tive que travar o jogo em 30 FPS para jogar ele tranquilamente, pra você ter uma ideia, no PC. O que o ideal para mim, né? Teoricamente, o ideal no PC é pra você jogar 60 FPS, já que quando você tem um PC para isso, o jogo deve lhe proporcionar esse desempenho. Então eu tive que travar o jogo em 30 FPS porque estava tendo quedas absurdas. E quando você ligava o ray tracing também ficava injogável. E outra coisa, Watch Dogs parte da premissa de que... Watch Dogs Legion parte da premissa de que acontece em... Você se passa em Londres no futuro próximo, distópico. E acontecem algumas bombas em pontos determinados da cidade. Então um estilo Guy Fawkes aí explodindo o parlamento. Só que ao mesmo tempo que eles explodem a cidade de Londres, a Ubisoft resolveu também explodir alguns processadores, já que o meu aqui tava batendo 90 graus tranquilamente aqui, tá? Esse que era o nível de uso de CPU desse jogo, completamente mal otimizado. Eu não sei como que tá. Como vocês falando aí, não teve crash no caso no meu PC. Mas provavelmente, se houve tantos crashes assim no PlayStation 4 e no Xbox One, é provavelmente devido exatamente ao problema que esse jogo tem de CPU, cara. A maioria dos jogos da Ubisoft tem esse problema de uso de CPU. E Watch Dogs Legion, meu Deus do céu, um absurdo, assim. E teve momentos assim que eu falei, ok, eu preciso colocar aqui um ventilador do lado do meu computador aqui, que tem water cooler, mas não tava dando conta do jogo. Então, o problema dele, no meu caso, assim, que foi muito chato, que atrapalhou pra caralho a jogatina, foi o desempenho do jogo mesmo, que eu tive que encontrar uma configuração. A configuração eu consegui acertar no Ultra, eu conseguia jogar, ver o Next Gen no quesito gráfico, mas não no quesito desempenho, de ter os 60 FPS lá bonitinho e tal, como eu tô tendo, por exemplo, no Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo lançado uma semana depois, que não faz o menor sentido. Um jogo 15 dias depois foi lançado, na verdade, tá perfeitamente bem otimizado no computador, e Watch Dogs Legion não. Então...
O que eu achei muito bizarro é isso mesmo. É bom que você falou do Assassin's, porque assim, eu tô jogando PS4 base, né? O Assassin's, assim como joguei o Watch Dogs Legion lá. E que diferença! Parece que saiu de outra pessoa.
Parece ser a mesma empresa.
O descaso com o Watch Dogs Legion em termos de aperfeiçoamento ou de polimento mesmo, parece que ele é um jogo... under construction, sabe? Não tá pronto ainda. Isso que foi adiado, né? Mas já o Assassin's parece que realmente, lógico que tem seus bugs, claro, um jogo mundo aberto com o escopo desse tem. Mas é muito melhor de você jogar, você se sente menos injustiçado, né? Porque o Hot Dogs, vamos falar um pouco de coisa boa, né? Não é TechPix, mas o Hot Dogs também tem coisa boa. E é o sistema que eles tanto prometeram, né? E você pode recrutar qualquer personagem. Isso eu já falei com o Romo, a gente falava que vem comentando no podcast anteriores, que é uma coisa que eu esperava. Eu não joguei os Hot Dogs anteriores, eu não sou fã dessa temática tecnológica, e só que eu falei assim, caraca, isso vai me convencer a jogar, né? Aumentou a expectativa de um modo que eu falei, nossa, esse vai ser o jogo que eu quero. E a minha decepção foi muito grande, porque focaram tanto nisso e parece que esqueceram o resto, né? Que é um jogo.
Realmente cumpriram, no geral, essa parte, né?
Eu também acredito que sim.
Só que aí meio que largaram as outras coisas.
Ah, com certeza largaram, porque as missões de recrutamento eu achei interessante. Elas até têm uma variedade, lógico, se você fizer 20, você vai ver certas repetições. Mas são bacanas, assim, as propostas. Aquela questão de você recruta uma pessoa que aí tem um irmão dela que é um arquiteto, sei lá, né? E o pai é médico. E se você, dependendo, você consegue, você fez uma boa ação pra alguém que é parente, às vezes você ganha mais um personagem no recrutamento. Aconteceu isso comigo. Eu recrutei uma pessoa, o namorado falou que eu ajudei a mulher dele, e ele veio pra mim também. Curiosamente, eram dois da Albion, né? Uhum. Que é tipo a polícia ali mais opressora do jogo.
E você cria laços, né? Eles criam laços entre si. Você pode dar a cagada de você atropelar o irmão dessa pessoa sem saber que era irmão. Eu não sei se o jogo inventa isso de última hora, tipo George Lucas, eu acho que ele inventou os episódios 1, 2 e 3 depois, sabe? Ou se já é algo predefinido mesmo desde o momento que você recrutou a primeira pessoa.
O que acontece? Ele aparece no seu mapa na rua ali. Na hora que você tá andando, você pode ver lá de longe, surge um pontinho. Quando você vê, é que é algum parentesco, ou depois tem aqueles alvos de recrutamento e potencial, né? Que vai ter alguma habilidade especial.
Ele deve setar tudo na hora que você...
E pelo que eu percebi, sim, que eu fiquei um tempo, Romulo, assim, no início, só explorando e falei, deixa eu ver, eu fiquei muito intrigado, né, com esse sistema de personagem. Aí eu falei, deixa eu ver como é que funciona. Aí eu cheguei a essa conclusão. Sempre aparecia a ligação bem antes, aparecia uma setinha. O cara veio lá do fim da virando a esquina, já tava marcado. Aí quer dizer
Eu creio que isso seja a... Não sou desenvolvedor nem porra nenhuma, mas tem a ver com o uso intensivo da CPU desse jogo. Essa coisa de estar sempre fazendo ligações e redes com outros NPCs que nem estão em cena, nem estão andando na cidade, mas ele tem que ficar lembrando de alguma coisa sempre. Tem a ver com... Inclusive, alguns crashes aconteciam quando eu acessava a tab da minha equipe. Então ele devia puxar e...
Não, e você... Por exemplo, você quando pegava o carro, cara, pra você andar rápido dentro da cidade, era um transtorno, porque ao mesmo tempo que o jogo... Qualquer jogo de mundo aberto vai usar mais CPU exatamente porque vai ter que colocar muito NPC na tela, vai ter que programar muito NPC pra aparecer ao mesmo tempo e aos poucos, aí ainda mais um jogo como esse que todos os NPCs têm informações que você pode acessar a qualquer momento, aí complica mais ainda, realmente. Eu entendo, deve ter sido O maior problema do jogo, acho que a maior questão de desenvolvimento do jogo foi esse mesmo, realmente. Eu não consigo julgar, até porque eu também tô aqui dando opinião baseada em porra nenhuma, não tenho como saber.
Nisso a gente chega no fato de que talvez também tenha desconfio, né, que tem a ver. Não sei, eu acho que a opinião do Nicola é parecida, mas às vezes Londres soa meio solitária, meio... Não sei, é meio... Não é muito povoada, alguma coisa do tipo... Não sei se isso na Next Gen é corrigido ou será corrigido.
Ah, eu acho que não. Eu acho que o que vai mudar será o gráfico, né? E o polimento vai mudar, mas assim, o quão vivo é a cidade, eu duvido muito.
Cara, porque eu acho que não, porque o jogo Next Gen já tá. Ele já tá
disponível. Pois é.
É do PC, não tem pra onde ir. O jogo Next Gen, já que tem a opção de Ray Tracing, tem a opção de 4K, de você mudar tudo, é o jogo, é o Next Gen, então não tem.
O que a gente pode esperar é que é o que vai acontecer em dezembro, que vai chegar o multiplayer, né? E que com certeza, além de correções, pode ter coisas que o pessoal já tá reclamando que eles podem mudar e tal. Aí sim, pode ver o quanto... Piorar eu não acredito, né? Então deve até melhorar. Em qual sentido, eu não sei. Eu mudaria vários, mas isso que o Romo falou pra mim não... É o que mata um jogo de mundo aberto é quando você não fica instigado a explorar esse mundo. Isso.
É porque Assassin's Creed tem essa desculpa porque é um ambiente muito natural. Então você...
E, mas aí que tá, ao mesmo tempo... É porque a gente não vai falar agora, claro. Deixar pro detrito do Assassin's Creed. Mas ao mesmo tempo... Isso aqui é primeiras impressões, né? Que a gente tá jogando ainda não chegou nem próximo da metade do jogo. Mas eu não cheguei nem próximo do prólogo, praticamente. Até meu prólogo há pouco tempo. Mas enfim, dá a entender que o Assassin's Creed, apesar de ser um jogo mais deserto, entre aspas, até porque se passa no século IX e tal, tem muito mais a ser explorado e muito mais, instiga muito mais do que uma Londres cheia de coisas, cheia de cores vibrantes, teoricamente cheia de coisas pra você fazer e ao mesmo tempo nada, entendeu?
E o curioso é que vida não necessariamente quer dizer que tem que ter animal, pessoas, um monte de NPC, não é isso, porque, né?
É quando você olha a arte das artes, a capa do jogo, você imagina que vai ser uma Shibuya de movimentada, de pessoas e tal. Eu acredito que realmente, no meio da geração, quando você já tem todas as manhas de programação daquela geração, você destranque esse poder de fazer mais pessoas. O que já me deixa também altamente preocupado já jogando outro jogo na conversa em relação a essa coisa de pessoas, mundo movimentado.
Não fala, deixa eu sonhar. Pelo amor de não, deixa eu sonhar. Não,
peraí.
Deixa eu sonhar, não volto.
Pode acontecer.
Não,
se falar dele, vai acabar aqui, eu vou iniciar.
Vou falar, não. É um jogo de dezembro.
Ai, meu Deus.
Pelo amor de Deus.
Para com isso, eu dormi essa noite e nem lembrei dele, pô.
Meu Deus.
Mas fiquem ligados que isso é uma possibilidade. Depois disso que eu falei.
Tá. Tá anotado aqui, anotei.
Isso é o problema de jogos que arrastam. Jogos de geração anterior que arrastam. Fazem os. Seguram pra baixo, né?
Eu não falo não, porque quando eu falo, o nego vem falar que eu tô sendo ista e que tô reclamando das plataformas. Eu não tô reclamando da plataforma, eu tô reclamando de quem fez uns consoles em 2013 com processador de netbook de 2010. O meu problema é só esse. A geração foi atrasada, a geração está defasada desde 2017 por causa dos processadores.
A gente já entra na questão econômica, né? Porque eles fazem com o que dá pra chegar no público final, não pagar valor pagável, né? Se não virar um 3D.
E mesmo assim, ainda não
tem. Mas acabaram de fazer, estão lançando dois consoles maravilhosos, com processadores bons, com
SSD. Por isso que o preço não tá maravilhoso, principalmente
cara, mas pouquinho. Aí que tá. Poderia ter feito isso aí, meu irmão. É, quer dizer, aí eu ia entrar. Mas faz não. Igual o Xbox Series S. Lançasse dois, a gente já tinha que correr. Porque, por exemplo, Cyberpunk, os caras infelizmente tiveram que adiar pra caralho, pronto.
Ele o jogo falou tá o nome do demais. Jogo, pronto.
Pronto, agora pronto. Você falou o nome Raimundo Nonato. Agora acabou.
Cyberpunk adiou diversas vezes. Assim como o Watch Dogs foi adiado e falou: ok, eu quero saber como é que isso aqui vai rodar naquele console de 2013. Eu quero saber como é que isso.
Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. É sobre essa questão ainda do mundo, uma diferença, sem muitos recursos, porque isso é feito desde o primeiro do Yakuza Kiwami, né, do remake, é o Yakuza, por exemplo, que o mundo é vivo. Tipo assim, às vezes tem um texto, você passa ou é uma side quest, ou é alguém falando alguma coisa engraçada. Isso dá vida pro mundo, você fala, por que que eu não vou usar o fast travel? Por causa disso que eu não vou usar, sabe?
Alguém o Yakuza, ele tem essa ambição técnica menor, ele simula um bairro, não é um
e olha,
estado.
Você falou aí, Nicola. Eu acho que se o Watch Dogs Legion não tivesse fast travel, eu acredito que eu não chegaria a zerar ele.
Ah, pois é, também.
Chegou comigo, um momento assim que eu falei, cara, eu só tô indo de um ponto a outro aqui sem motivo algum, entendeu?
Olha,
eu não tenho mais saco pra fazer isso. Sei lá, em 2001... Isso era a coisa mais genial do mundo, mas porra.
É um ponto assim que eu fiquei muito bravo e isso vai acabar refletindo. Eu só vou conseguir, eu acho que você vai me dar uma nota de cabeça fria lá no reajuste, viu, Romo? Daqui 3 meses, quando revisar a nota, porque eu tô muito chateado com isso. Quando o jogo trava tantas vezes, igual o Romo falou, 11 vezes na tua cara, quando você tá terminando uma missão que não é fácil, tá? Uma missão ali que você tá uns 40 minutos tentando fazer o que o jogo pede pra você fazer e isso irrita. E falando um pouco das coisas boas também, os vilões, né? Que é uma coisa que a Ubisoft sabe fazer e que eu gosto, que eu amo. Eu gosto muito mais em Far Cry, mas ela trouxe um pedacinho disso. No menu mesmo já tem a cara, né? Dos dito cujo ali. E eu gosto pra caramba e dá um X ali na cara da pessoa quando você termina aquele arco. Eu gosto. Só que olha que curioso o...
Eu gostei primeiramente que ele parece ele tem um quê de Kevin Spacey, né? Não sei se vocês perceberam. Então automaticamente eu já queria matar.
Ah, o que é?
Quando eu vi. Uhum. Ele parece um pouco Kevin Spacey.
Tem alguma coisa... Tava comentando sobre a cadência da história, né? Que é qualquer coisa, mas assim, dos vilões tem histórias bacanas, mas eu achei que as primeiras três, eu gostei bastante.
É,
eu
fiz oásis narrativos muito bons esse jogo.
É, o final, eu tirando o plot twist final decisivo ali, né?
Que não é bom, o plot twist, cara. Eu achei muito Deus Ex Machina aí, cara. Eu achei muito Deus Ex Machina.
Eu gostei do começo, que tem ali, gente, é o primeiro arco, não vou contar ele todo, mas é meio Black Mirror, né? De inteligência artificial, sim, e uma pessoa louca com esse negócio, obcecada pela inteligência. Eu achei muito bom esse arco. E daquela, aquela tipo, é japa, né, se não me engano, que ela faz as pessoas ali de escrava e tal, faz tráfico, né, de
sim, acho que sim, Sky, Sky, né?
É não, Sky. Ah, não, a Sky é da, não, Sky,
é da inteligência artificial,
né? Do escravos, né? É, não, do Sky. Sky é da nuvem, né?
Isso, do, uhum. Na nuvem.
É muito bom.
É muito bom. Mas... assim, foram os dois atos.
É a Nigel Cass, eu acho, não?
Não, Cass não, Nigel... é o cara que vem depois delas.
É, esse vem depois. É uma antes, aquela já.
É porque são quatro, gente. São quatro.
Richard Marley, Nigel Cass, o próprio Zero Day, que não tem rosto.
Mary Kelly.
É a Mary Kelly, é.
Mary Kelly.
Cinco, né? Tem a Sirius também, né?
É.
O que nos leva a narrativa básica do jogo, né? Que o Túlio tava falando. Uhum. Que explodiram as paradas e o, claro, queimou. É, quando o tutorial do jogo, isso acontece, acho que é embaixo do parlamento, né? Uhum. E você descobre que estão armando uma cilada Bino pra vocês, pro DedSec, né? A sua equipe. É, fazendo com que aquilo tudo pareça que foi o DedSec. E aí coisas acontecem. O DedSec é quase instinto aí.
Importante frisar, né, Romulo? Pra quem não conhece, o DedSec não é uma organização, assim, bem vista até.
Cyberativismo, né?
É, eles são mais ou menos a galera que tá por fora de tudo, tá tentando fazer justiça com as próprias mãos, mas tem bons planos, entendeu? São pessoas de mente que estão querendo ajudar a sociedade.
É Greenpeace do WhatsApp, mentira. Aí botam a culpa no DedSec, que é inclusive um grupo permeia na série toda, né? E essa é a premissa da desculpa, né? De você ir recrutar várias pessoas na cidade. Tudo bem que tem aquela dissonância ludonarrativa muito foda, mas isso que eu fico meio puto com esse jogo. Que ele se leva a sério demais, só que você, sei lá, Yakuza. Você contrata o cara com uma frigideira e dá panelada na cara dos outros, a especial dele. Só um exemplo, e, assim.
O que eu acho mais incrível é que logo no início, e a gente também vai entrar em alguns locais que a gente precisa de disfarce. Eu contrato uma estátua humana que tá, entendeu? Assim.
Coloco
uma máscara de porco. Eu preciso ser uma pessoa que não seja muito... chame muita atenção. Então, coloco uma máscara de porco. É assim. É. Não faz
nada. Se a narrativa geral, o plot geral, também fosse nessas vias, estaria tudo em harmonia. Mas eu acho que o jogo se leva muito a sério de um lado, e você olha pra gameplay e é galhofa, assim, quase.
É, então, sobre a gameplay que eu achei um problema. E eu vejo que tem uma ou outra missão final desses primeiros dois arcos que a gente citou, eu achei interessante. Até os arcos, sim, eles têm uma condução boa. A partir daí, tudo começa a se repetir, né? E as novidades acabam. A parte que eu gosto muito é aqueles puzzles com a aranha, né? Ou com a câmera, invadindo a câmera. Circuito lá.
Isso aí, eles... Porque o da aranha antes era um drone, era apenas um drone terrestre mesmo, até então. Aí eles perceberam que era tudo muito lento, tudo muito mecânico ainda. O da aranha foi uma bela adição, se dando saltos.
Experimentaram com plataforma, né?
É, você tem plataforma dentro do jogo, né? Você tem 3G plataforma dentro do jogo. Isso é muito interessante. Só que ao mesmo tempo, chegou um momento que eu falei, ok, eu tô perdendo meu tempo, eu tô só de um ponto a outro aqui com a aranha, entendeu?
Vocês chegaram em partes que tem praticamente um Star Fox...
Cara, não, chegou um momento, cara, que eu tive que subir, o Big Bang, cara, por dentro das entranhas lá, velho, da torre, do relógio. Cara, eu só tô perdendo 10 minutos nisso aqui, pulando, cara.
Essa parte eu não gostava. Eu gostava quando parava e você mexia no circuito lá, esquerda, direita, os caninhos lá.
Aquele lá desde o do Watch Dogs mesmo, o primeiro tem. Isso que eu gosto pra caralho desse
plano. Eu chego a dizer o seguinte, se fosse todas as missões com o caninho, eu ia gostar. Eu preferia.
Eu gosto pra caralho desse puzzle.
Cara, eu gasto meu tempo de uma maneira tão boa. Eu me sinto tão bem fazendo esse puzzle. Agora, tirando isso, gente, nossa, é tudo bem trágico. Porque, por exemplo, o jogo tem essa premissa de que, olha, você invade o grupo No início ele fala, a gente não pretende ferir ninguém, né? Então ele parte de uma premissa que você pode não ferir, que seria o ideal do grupo ali, né? Não ir letal. Tem até armas não letais, algumas que você começa e vai desbloqueando. Só que, quando você chega a um certo ponto do jogo, o jogo não te dá essa opção. Você tem que ir pra, né, pra metralhadora e não tem como. Tem hora que não tem como. Vai, escape, um minuto, você tem que lidar com essa horda. Aí que tá. Quando o jogo vai pra parte da ação, ele é muito incompetente, né, na parte
do tiro. Na verdade, o problema ali cara, foi o meu maior problema também, Nicola. Eu achei o seguinte, o jogo é muito desbalanceado. Ele não sabe quando e como colocar inimigos na sua tela. Se torna uma parada assim, meio que Doom, tá ligado? Chegando inimigo na tela sem parar, sem parar, sem parar. E caralho, não faz o menor sentido essa porra.
Eu achei o jogo, entendeu? Muito fácil. Muito fácil.
É, então, mas aí que tá. Quando ele é muito fácil, mas às vezes você pode sentir ele difícil nessa parte da ação, porque o jogo é quebrado no caso de balanceamento. Eu coloquei o jogo no difícil. Fui jogar no difícil. Porque pra ser pra conseguir jogar em stealth no jogo tem que ser, você tem que pelo menos colocar no difícil pra ser mais interessante. Mas quando chegava pra parte de ação no difícil, ele se tornava tipo, porque era muita gente atirando ao muito tempo ao mesmo tempo em você, você não tinha como fazer a mesma coisa. Pô, cara, quando chegava um momento que tinha, sei lá, 400 drones, 400 malucos na tela, entendeu? E você não tinha muito o que fazer, só correr.
Sabe qual é um grande problema também nesse jogo? Ele te vicia muito numa solução só. Ele não faz um bom trabalho de te treinar inicialmente a usar várias. Ele faz, assim, ensina e sai fora, sabe?
Pra mim, esse foi um ponto negativo. Foi um ponto negativo, cara. Você coloca ação pra caralho no jogo. Porque eu gostava do Watch Dogs 1 e 2. O 1 ainda tem um pouco mais de ação, mas o 2 já tiraram muita ação. Você fazia muito mais. Só o Marcos resolvia ali sozinho ali a parada só com a pistolinha de choque, basicamente. Toda hora.
Tem uma coisa que eu senti nesse jogo que eu não costumo reparar tanto. Eu acho que mais quem desenvolve, de repente, deve ver. O design de cada missão é bem, bem, bem ruim, assim. Quando você vai ver.
Ele te pede várias coisas, ele te dá, mas você tá viciado em fazer a mesma abordagem. Ele faz um trabalho ruim de...
Não tem em nenhum momento. Quando eu olhava pra cima, a missão é lá em cima. Meu cu que eu vou subir essa porra todinha aqui. Chamava um drone de carga, subia em cima do drone de carga e ia lá pra cima. Quebrava o level design do jogo. Coitado do cara que fez toda essa missão.
Mas isso, eu cheguei a ver até algo sobre. Parece que isso é algo, obviamente, previsto, né?
Sim,
não tem
sim.
Como eles botaram, eles sabem. E assim, pro jogador que fala, não quero seguir o level design, eu quero
subir. Abranger pra mais públicos e se acharem foda por tá quebrando.
Também é isso. Isso eu nem digo que é porque é tão na cara que você meio que não tá quebrando. Quebrar é igual a gente conversa, igual o Romulo fala nos jogos antigos Mortal Kombat, né? Romulo fala, não, eu quebro aquele chefe fazendo isso e isso. Quer dizer, ele sempre vai ganhar fazendo aquilo e o jogo não queria isso. Ele não queria que você
fizesse... É algo programado do jogo, isso aí a gente sabe mesmo. Mas
ele sabe que a pessoa mais distante de jogo, digamos assim, vai se sentir muito foda fazendo isso.
Isso,
vai. Mas o que eu digo do design não é nem nesse sentido, é que assim... Ver o posicionamento dos inimigos, como é mal feito, como um tá de costas... Por exemplo, tem... parte perto do portão.
A inteligência artificial do jogo, dos inimigos, é qualquer coisa.
Eu acho que o posicionamento tá errado, porque eles estão pensando que você tá entrando dali de outra forma.
Isso é bom. A inteligência artificial é burra. Eu também não esperava grande coisa.
Os drones são as coisas. A inteligência artificial mais incoerente desse jogo são os drones pra mim.
Agora, você. Os drones também, concordo plenamente. Agora, você começa a missão, tá? Uma coisa programada. Deu um loading pra você entrar. E o que carrega são inimigos mal posicionados, gente. Não tem desculpa pra isso, pelo amor de Deus. Não tem como.
Agora, sobre a cidade, o que vocês acham de Londres? Que não sei se foi o motivo de terem colocado, mas talvez o Brexit tenha a conversa na época, né, que era forte, ainda tava nos primeiros trailers e tal, com certeza foi uma influência grande, mas, e aí, vamos fazer então em Londres e tal, o que vocês acham no geral dessa escolha de Londres em específico?
Eu gosto.
Eu também.
Eu achei que foi bem retratado, assim, eu não conheço pessoalmente, pelo que a gente vê, né, de pontos turísticos, assim, e quem foi e jogou, falou, cara, isso aqui, essa entrada...
Não, A Ubisoft sabe, cara, a Ubisoft, mapeamento, é pesquisa. Você pode perceber que a Ubisoft sabe fazer essas merdas. Cara, o Watch Dogs 2 tava assim, impecável, São Francisco, impecável mesmo, impecável, os pontos turísticos, tudo, impecável, impecável. O próprio, a gente vai ver, sei lá, o Assassin's Creed Valhalla, tem coisas que a gente consegue ver, se alguém for em busca da história e tal, consegue ver que eles conseguem ter uma pesquisa, vão a campo. Claro que não tem como eles irem a campo no século IX.
Mas eles vão pra museu os caras todos, porque eu vi no Origins eles trabalharam.
É tanto que o Assassin's Creed Origins, cara, teve um modo educativo praticamente, cara. Os caras sabem muito fazer essas coisas.
Fecharam parceria com arqueólogos mesmo, assim, com museus. Sim. E tal.
Só que ao mesmo tempo, eu percebo que a Ubisoft, ela parece que é o seguinte, cara, eu tava até debatendo isso com vocês em off, né? Eu acho que ela tem muito dinheiro, a gente não pode falar que a Ubisoft não teve dinheiro pra fazer o jogo, tem, print money aí, não tem pra onde ir. Só que ao mesmo tempo, eu acho que eles não sabem distribuir, entendeu? Porque fica tudo muito nota 6 ou nota 7. Fica tudo assim, tipo, nunca vai ser a melhor coisa. Tipo, Londres tá perfeita, mas ao mesmo tempo tá vazia. Não acontece nada, entendeu? O gameplay aqui tá ótimo, mas aqui tá, não tá tão bom. O recrutamento, puta que pariu, foda pra caralho, mas ao mesmo tempo ali, tá na mesmice, entendeu? O problema, olha qual foi, o que eu senti, eu acho que vocês lembram aqui, sei lá, durante a, entre as E3, que a gente teve 2020, a gente fez alguns programas e falando sobre Watch Dogs e tal, e cara, eu tô muito empolgado, porque na minha cabeça eu poderia falar, porra, vou poder mudar de personagem durante a missão, que pode ser mais interessante, sei lá, porque tal personagem vai fazer isso aqui melhor, então vou mudar pra ele durante essa missão, pra ele vir aqui ajudar esse outro aqui a fazer essa outra coisa, entendeu? Não tem essa parada. Só que ao mesmo tempo, os caras falaram, você como médico vai poder entrar no hospital sem ser, sem chamar muita atenção, você como um policial vai poder entrar num local vigiado pela polícia sem chamar muita atenção. Falei, eu amo Hitman. Hitman é uma das minhas franquias. Eu sou fã de jogo de stealth. Tem pra onde ir? Então, Hitman pra mim é uma das franquias preferidas. Hitman faz isso assim, com uma maestria, um absurdo. Quem não jogou Hitman já começa logo, então, pelos reboots aí que estão maravilhosos. Tanto o primeiro quanto o segundo, e tá prestes a sair o terceiro agora. Podem jogar Hitman, que é maravilhoso. Inteligência artificial impecável, onde você consegue se disfarçar. O jogo é todo entre disfarces pra não chamar a atenção de outros. E ele pegou muito de Hitman, muito. No tipo, se você chegar muito perto do cara, ele vai perceber que você não é um policial de verdade, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu sou um policial de verdade, porque eu acabei de ser recrutado, entendeu? Eu poderia... É como se o cara... eu tenho um sexto sentido que você acabou de se corromper, de trair a Albion, entendeu? Não tem, não faz muito sentido. E ao mesmo tempo que todos os policiais conseguem me reconhecer. No Hitman, não é todos, não são todas as pessoas que conseguem. Tipo, o chefe do departamento de tal local consegue te detectar, entendeu? Então não chega perto dele. Faz mais sentido.
Aí você também... compartilhar isso com ele te viu e agora eu tenho que mudar pra um jogo de ação que funcione. Isso é muito difícil de se fazer. E que ritmo ele tem? Ele é decidido. Se for pra ação, provavelmente você vai perder. É a resolução dele. Mas você quer abraçar tudo e consegue nada, sabe?
Você faz as missões com qualquer personagem independente. Porque, então não faz mais nenhum sentido, entendeu? Eu acreditei realmente. Eu acreditei realmente que para eu fazer a missão no canteiro de obras, eu tinha que ter um cara do canteiro de obras. Mas eu não posso ter qualquer pessoa. E vou fazer a missão na mesma forma, entendeu? Vai ser um pouco mais difícil ou não, mas tipo, não, eu só ficava com preguiça. Não vou mudar não, cara.
Eu teve fase que eu tirei a velha pra ir pro canto de obra, tirei ela fora porque eu penso, não vai ficar tão ridículo de se ver isso. Vamos mudar pra alguma outra coisa que fica ridículo de ver, sabe?
Não tem, aí como. É aquela coisa do apego dos personagens que eu falei. Eu falei, ok, esse jogo vai ser um apego fudido. Eu vou chorar se eu perder algum personagem. Porque eu gosto de jogar XCOM e eu me apego aos personagens de XCOM. Cara, cada movimento que eu faço no XCOM eu fico suando, tá ligado? Pelo amor de Deus, eu não quero, pelo amor de Deus. Jogo lá XCOM suando. E esse aí eu tava, caralho, eu não consegui me apegar a nenhum personagem, velho.
Não consegue. E tem uma coisa nesse modo de stealth que é bizarro, né? A desculpinha. Todo mundo tem uma desculpinha, todo jogo tem, né? Pra distrair o inimigo. Agora, a desculpa desse de tocar o celular, você passar ali do lado, o cara não olha, foi puxado pra mim, viu? E é muito. Você passa basicamente na frente.
Não, você vai de encontro a ele, de frente. Frente a ele mesmo, não tem pra
nada. Nossa, é um negócio.
Isso que é vício no celular, isso aí, Luciano.
Ah, pelo amor de Deus, tudo bem,
eu
entendo.
Mas que é engraçado, né, como no nosso grupo de conversa, conforme a gente pegou o jogo, como o ânimo foi definhando, né? A conversa era muito animada no começo. Pra você ver que eu acho que o problema maior dele é a cadência. Eu acho que ele se repete demais.
Pra não ser o advogado do diabo, cara, as primeiras horas do jogo eu fiquei maravilhado. Eu falei, caralho, tá muito bom, tá maravilhoso. As primeiras horas do jogo é muito boa, só que ao mesmo tempo, entendeu? Passou ali das 7 horas.
Isso, foi isso. Acho que o meu tempo foi umas 5 horas. Aí eu comecei aí foquei na história. Aí de repente falei. Aí já começou o fast travel. Com 8 horas já não aguento mais andar. E esse carro, gente, o controle do carro. Pelo amor de Deus!
O carro é o seguinte, gente. Você aperta o botão pra esquerda ou direita, ele não é um soft left ou só.
Dá quase 360.
É assim, meu irmão. Você apertou o botão, já era.
Cavalinho de pau à esquerda ou à direita? Basicamente.
A equipe que foi desenvolvedora do Drive, que é a duraça, a direção, é bem engraçado.
Então, aí nesse caso, também não conseguem fazer um GTA da vida. É o que eu tô falando, os caras miram em muita coisa, mas conseguem fazer de forma medíocre tudo. Medíocre, lembre-se, é mediano.
Mais ou menos. Funciona, mas...
É o que o Túlio falou, tipo, tem coisa que funciona pra caramba, isso aqui funcionou. Aí pega duas que funcionou muito mal, né?
Tendo dito isso, eu acho que tudo isso que eles fizeram para um quarto jogo tem potencial se eles lixarem, refinarem tudo. Você já tem um sistema de profiling? Ótimo. Agora olha para todo o resto e revê aí. Eu acho que o problema dele não é fazer um 4 com gráficos melhores, caralhudo.
Não, cara, basta usando essa engine aí, com esses gráficos aí, tá maravilhoso. Esse é provavelmente o jogo mais bonito, assim.
Você diz de ambiente, né? Que o personagem tá, chega a ser...
Não, ambiente, pelo amor de Deus. Não, até porque personagem também eu não ia pedir muita coisa, um negócio que é procedural.
Ah, não, beleza, mas pelo amor de Deus, dá pra um pouquinho mais lá.
Mas enfim, velho, tu tá lá e você automaticamente vai ser, parece aquele adolescente chato que...
Não, é o punk que você pega, é o punk de grife, né?
Você eu gosto de brincar que é os caras que são roqueiro de condomínio, entendeu? Que é o...
Isso. É bem isso.
Uhum. Que é aquelas coisas que eu tenho Charlie Brown aqui, foda-se, meu irmão. Vou anarquia total.
Ele tem umas resoluções estranhas também, que eu não sei se eu gosto muito, pra você ver como o jogo talvez tenha sinais de que não estava pronto. Esse negócio da loja, você nunca entrar na loja. Ah, mas é futuro. Ah, sim,
eu achei bom, porque, caralho, eu não tenho muita paciência mais não, velho, pra animação, pra tudo.
Mas você ficaria não mais no mundinho, né?
Ficaria, mas eu acho que esse jogo não é um mundinho.
É porque você não entrou nas lojas de Yakuza. Não, ainda mais, não tem animação. Não tem animação.
Cara, em Yakuza tem a Famitsu pra ler dentro.
Você vai na loja da... Você vai no clubinho de videogame da SEGA, meu amigo. Eu tava jogando Fantasy... Tá de sacanagem.
Existem jogos que dá pra você ir pro mundo. Cara, o Red Dead Redemption 2 é o jogo, acho que mais mundinho de todos. Pra você entrar ali, caralho, é isso aí. Foda-se, meu irmão.
Você entra cadenciado, mas você entra muito.
Eles usaram a resolução Death Stranding em Watch Dogs, né? Tudo é pro lado de fora, porque a gente não quer fazer o interior das coisas.
O Red Dead, eu peguei, caralho. Hoje eu vou jogar Red Dead. Não é? Você não simplesmente senta e joga, não. É impossível. Vou pegar aqui o controle e jogar. Não tem como. Você vai lá.
Você tem pena de quem passou tempo fazer só aquele saloon ali.
Isso, caraca, eu fico com pena de tudo. Eu falei, caralho, como que alguém pensou? Como que alguém, cara, olha. Não, eu ficava a todo momento. Olha isso aqui. É inacreditável. O que a Rockstar fez nesse jogo, velho? Eu sinto pena porque nego joga GTA V.
Ô Túlio, você tá ativando um trigger do Romulo aí. A gente tinha levado ele já pra ele tratar esse trigger da Rockstar, agora.
O asterisco tá sempre em cima. Tendo dito isso, eu não acho ele um jogo bom. Ele bem feito, mas bom.
Eu tô vendo ele tava respirando já mais profundo.
Não, Red Dead não é jogo. Ponto.
Eu avisei.
Não tem regras, a regra é andar e ficar no mundinho. O videogame.
Entre não. Aí que tá. Você quer videogame de verdade? Vai jogar Vai jogar Animal Crossing, que é o jogo mais videogame do planeta.
Assassin's Creed Valhalla, videogame e narrativa. Tá funcionando os dois.
Quer jogar videogame? É Animal Crossing. Videogame puro. E The Sims. Mas,
The Sims é videogame, não. The Sims é videogame, não. Pelo amor de Deus, não. Eu joguei muito, mas não é videogame, não.
Legion é bastante videogame.
Não, essa parte boa. Watch Dogs, no quesito videogame, ele é muito mais videogame do que muitos jogos. Porque, velho, Ele te dá as mecânicas, você aprende rapidinho e tal. Só que o problema é a limitação de tudo.
Ah, do que muitos jogos eu já não sei.
É, e a distribuição dessa videogame, né? Que é videogame com 300 fases iguais, de repente.
Então, eu tô falando. Não é muito videogame, não, tá, gente? É um videogame que você não precisava fazer nada, tudo por um hack. Não sei se é tão videogame normal, não.
Eu digo no quanto de você aperta botão, sabe? De quanto você tá agindo ali. Quando eu falo de Red Dead, é isso, sabe? Eu, como criança de olho junto, quando meu pai tinha uma pizzaria, eu já roubei dinheiro do caixa. Então, quando eu... certas missões de Watch Dogs Legion, quando você sai de uma corporação muito grande sem ser detectado, eu me sinto muito foda, mas isso funciona mais no 2 pra mim, e no Hitman. Nesse daí, as soluções são muito
fáceis. Foda do Hitman, cara, é que você realmente se sente o cara mais foda do planeta, velho. Porque Hitman, velho, se você for... A parada do Hitman, a parte boa do Hitman...
Não, peraí, deixa eu anunciar. Boa noite, gente. A gente tá começando aqui um Dito Isto Backlog Hitman 1 e 2 pra você aí que vai jogar
Red
um
3. De Assassin's Creed, tudo, menos
Watch Dogs. É porque no momento. É porque quando o Watch Dogs se propõe a fazer muita coisa que os outros jogos já fizeram, a gente tem que comparar com esses outros jogos. É impossível, é inevitável, né? É inevitável. Hitman, você tem uma fase gigantesca. Quando eu falo gigantesca, com possibilidades absurdas pra você terminar ela da forma que você bem quiser. E sei lá, eu acho que o Hitman 2 tinha o quê? 10 fases no máximo? Não lembro. Só que a diferença é, Hitman, ele te incentiva a fazer a mesma fase e terminar de, sei lá, 10 maneiras diferentes. Então é sempre um novo jogo, só que na mesma fase. Watch Dogs é o mesmo jogo encaralhadas de fase, entendeu? É a mesma coisa em vários outros lugares. Não faz diferença nenhuma. O Hitman, você tem, sei lá, a missão do Hitman 2, que foi o que foi vendido, a que vendeu o jogo, que foi em um grande prêmio de Fórmula 1. Meu irmão, você jogando aquilo ali, você terminando qualquer que seja a missão, a forma que você terminar ela, você se sente a pessoa mais incrível do planeta. Sério, você se sente a pessoa mais incrível do planeta. Você termina lá achando um 007, mas o Watch Dogs você não se sente, né?
Eu questiono de Watch Dogs, esses problemas, eles não são estruturais. Não é uma base que não dá pra você mudar. Bons ajustes, claro, né? Bons ajustes na gameplay, de valores, esse tipo de coisa, já tornaria ele um jogo bem melhor. Não é algo que assim, joga tudo no lixo e começa tudo de novo.
Não, isso não.
O combate corpo a corpo, eu achava pra caralho ficar batendo soquinho. Gostei de fazer esquiva lá e tal. Tranquilo. Achava gostosinho e tal.
Eles têm uma proposta, é aquele negócio, né? Mais uma vez, eles tentaram fazer, por exemplo, tem aqueles clubes do box, né? Que é tipo, side missions. Que eu gostei, acho que eu fiz todos, esses que eu gosto desse tipo de jogo.
O combate mão a mão dos outros Watch Dogs é uma bosta aí.
Então, mas eles têm a proposta assim, quando você pega, por exemplo, eu acabei dando sorte, achei alguém lá que tinha habilidade de o soco nocauteava mais rápido, era boa, uma garçonete lá que era boa na porrada. Aí eu só usava ela e ficava até mais fácil. Só que o jogo tem essa proposta assim, se a pessoa não tem habilidade, por exemplo, você pega alguém lento e tal, quer dizer, muda um pouco, né? Vai ser um soco mais desajustado, mais sem jeito, de alguém que nunca praticou uma arte marcial, por exemplo. Só que isso tem basicamente o modo A e o modo B. Ou a pessoa luta, ou a pessoa não luta. Porque eles botam lá, olha, esse aqui faz Krav Maga. Você não vê a diferença do cara que faz Krav Maga com o que faz boxe. Ah, Nicola, mas é muito difícil botar isso. Tá bom, então não escreve, né, que o cara faz assim, pratica artes marciais. Pronto, aí beleza.
Entendeu? Não especifica. No momento que você especifica algumas coisas, você já vai pedir pra pessoa criticar. Uma pessoa que gosta daquilo ali vai entender, entendeu?
Esse é o ponto. Eu acho que ele tem uma proposta muito ousada. Muito ousada. Faltou tempo, sim. E o que o Rob falou, num quarto, eu acho que ele só tem a melhorar. E com calma, né? Que demore, sei lá, 4, 5 anos. Mas assim, faz um jogo com calma, gente.
Quer puxar gatilho aqui, velho? Eu creio que o mundo desse jogo aí, ele tá mais bonito e será mais bonito do que o próprio Cyberpunk 2077.
Será?
Eu vou ficar quieto,
não sei. Eu acredito. Sabe por quê, cara? Primeiro, porque é um jogo menor. Então, automaticamente, é mais fácil você fazer. E a gente já viu aí que Cyberpunk tá sendo adiado aí pelos motivos que a gente já sabe, que é os ports aí pra geração atual barra anterior. Eu não sei se questão de gráficos o jogo vai ser realmente tão incrível mesmo não, até porque nos últimos gameplays a gente viu que já não é tão incrível como a gente imaginava ser desde os primeiros trailers.
Eu adoro citadas, porque a gente escuta muito, né? A gente até brinca no nosso grupo lá. Eu não aguento. Olha, eu entendo quem gosta, gente, mas. Ai, caiu 10 frames. Eu quero que se foda. Não cracha na minha cara, que tá ótimo. Foda-se que vai cair, gente. Tá a história lá, tem um texto maravilhoso. Tem uma história foda, tem as minhas escolhas. É isso que eu quero, sabe? Ai, caiu o frame agora, eu não vi nada. Vá, se fudeu, não vi nada.
Depois desse rant, chegou a hora de dar as notas pra Watch Dogs Legion. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Eu quero saber, Túlio, vai. Túlio, notas para Cyberpunk. Notas para Watch Dogs Legion e justificativas de resumos geral, o que ele faz bem, o que precisa, o que não faz.
É, quando o jogo foi anunciado, eu fiquei animado pra caralho. Muita gente, ai meu Deus do céu, não quero jogar outro Watch Dogs. Eu falei, ok, eu quero jogar outro Watch Dogs porque eu sou uma pessoa que vende jogos indies, então jogo procedural pra mim já é uma parada que eu já tenho mais costume de jogar. Então, quando eu vejo isso em um AAA, eu fiquei muito empolgado. Porque no momento que eu tenho um roguelike, entre aspas, né? Já que você tem personagens que você pode morrer, e é isso aí, morreu e tal, você começa do zero com outro personagem, isso é mais ou menos que um formato roguelike. Então, quando eu vejo isso aí para um AAA, eu falei, ok, finalmente vamos fazer um negócio desse aqui, um escopo gigantesco com um dinheiro infinito, que é o dinheiro da Ubisoft, né? É a segunda maior empresa de jogos da Europa. Perde apenas para CD Projekt. Eles ficam lá, um passa o outro a cada mês. Então, dinheiro não é um problema pra eles fazerem isso. Então, se fizerem ok, vai ficar perfeito, vai ficar um jogo divertidíssimo. E a cada trilha que passava, eu ficava mais empolgado. E o problema que existe em você se empolgar é esse. Que você, entendeu? Você se empolga demais e quando joga e vê que não atende suas expectativas, você fica com muita mais raiva do que você ficaria se você não tivesse se empolgado tanto. No meu caso, foi exatamente isso aí. Quebrou muito minhas expectativas, quebrou um absurdo. Como eu falei aí, eu joguei bastante jogo durante 8 horas seguidas, assim, adoro, 7 horas gostando de muita coisa, sem querer fazer muitas missões principais, só que chegou um momento que eu falei, ok, eu vou ter que rushar aqui, que eu não quero mais, não tô mais afim de jogar não, então eu rushei mesmo na história principal, comecei a pegar o metrô, que é o fast travel do jogo, não tava mais nem andando dentro da cidade, só pegava o fast travel, fazia as missões e pronto, acompanhava a história, que a gente entrou muito em coisa pra não ter spoiler, porque tem algumas reviravoltas no jogo, que não vale a pena a gente citar aqui, é melhor vocês jogarem, a história é ok, só que ao mesmo tempo, o resto do jogo é feito de forma medíocre, mediana mesmo. Então, como tudo, você passa de ano com uma nota 7, então a minha nota vai ser 7 para Watch Dogs Legion.
Boa.
Passou de ano, acredite. Passou de ano, quem sabe no próximo ano, ou seja, na próxima série, no próximo jogo, possa trazer algo melhor, aprendendo com os erros. Foi exatamente que eu fiz isso na quinta série. Fui melhor na sexta série. Aprendi com meus erros e fiquei com média 8,5. Então, isso. Tá maravilhoso.
É, poderia subir mais se não tivesse esses bugs. Talvez.
É, os meus problemas, eu até falando nisso, né? Problema de desempenho. No momento que eu tô com eu tenho a plataforma pronta pra jogar próxima geração. O jogo não me entregou isso devido a problemas do jogo e não da minha plataforma, entendeu? Aí isso peca pra caralho mesmo, não tem como.
Boa. Nikolai, suas notas, suas justificativas.
Bom, as expectativas, assim, a gente foi pegando essa onda, né, esse hype aí, a gente foi vendo vídeos, tal, desde o anúncio, e aumentaram e eu não tinha, né, nem pretendia muito jogar essa, o Romulo sempre falou dessa série, eu deixava ali em segundo plano, né, mundo aberto, eu tinha algumas até na frente. Joguei e foi mais ou menos o que o Túlio falou. No início eu fiquei um pouco empolgado, a gente comentava, poxa, faz isso, olha que interessante isso aqui. Só que a novidade do grande foco do sistema de personagens, como eles não têm lá muita personalidade, né? Mais um background, uma mini bio, mas não são cativantes. Então é até o ponto de você conseguir 3, 4, você tem a principal coisa do jogo, ele já te ajuda e você desiste disso, né? Então, a proposta principal não funcionou. E o que é bacana, mas pode ser melhorado, né, no próximo jogo, né? Quarto aí. Isso com certeza pode evoluir. É o que eu espero, porque eu gostei que é uma coisa nova, é uma novidade que trouxeram, e aí espero que outros jogos se inspirem nisso. Pelo menos pra isso, com certeza serviu, né?
Essa parte boa da Ubisoft, né? Eles não têm medo de apostar. A parte boa que eu gosto
da Ubisoft. Tem grana também, né? Pra torrar.
É mais fácil você apostar com.
É, e outra coisa, uma coisa boa da Ubisoft é aquela pessoa, aquela empresa que não desiste, né, do seu produto. Então, ela abraça e ela não morre com ele, não. Ela deixa ele ali na UTI. E não vai, não desliga o aparelho.
Esse igual é o diretriz dela, né? É. Não pode largar os PPs. Já tô assustado que ele vai fazer aquele Immortals, né? Isso provavelmente vai virar, se for, ele deve virar uma série.
Se der um pouco, baixa até um pouquinho certo.
Então, aí o que acontece? Tem essas coisas boas, mas, gente, não tem como falar, né? Você joga videogame e ele desliga na tua cara. E fora que eu quase não botei o play, né? Não dei o play nesse jogo quando a gente soube, né, que ele tava esquentando, desligando consoles Xbox. Não aconteceu com o PS4, graças a Deus. Olha, mas se tivesse um relato, eu não dava o play mesmo.
Que era no Series X. Específico.
Isso, Cisex, né?
Na missão 404, olha aí, erro.
Ah, sei, olha que curioso. Então, mas é muito bug de missão, assim, missão que você, poxa, agora eu consegui, você tá até feliz que você terminou, o jogo faz você voltar. Fala assim, aperte o X para, sei lá, para hackear. E não vai o X, gente, a animação
e
não
acontece. E o checkpoint do jogo é gigantesco, né, assim, pra missão. Então, você, sei lá, mas meia hora pra chegar até onde você tava.
Pois é, e eu tive, sabe, foi muito esforço, gente. Foi o review, assim, com mais esforço que eu fiz na minha vida pra não desistir no sentido dos problemas. Eu recomendo esperar um pouquinho, mais ajustes, com o multiplayer, não sei o que vem de melhoria. Acho que pode melhorar muito mais. Dito isto, a minha nota, com um otimismo aí pela evolução dos personagens, né, é 63, 6 pontos.
63, boa. Que ainda é acima da média pra ser um jogo retamente médio, que seria 5, segundo nossas diretrizes, né? Porque tem gente que olha 5, um jogo 5 seria um jogo mediano... Exato.
O foda é que pra indústria dos jogos, os 5 já é um negócio bem ruim mesmo. É morte mesmo. Porque no cinema, você ficar com 5 ali. 5 não, mas sei lá, 6, 5 e meio, 6 é um filme divertido aí do meu querido Adam Sandler.
Tá? Exato. Já da minha opinião, só complementando, que acho que tá tudo corretíssimo aí que os companheiros falaram. Eu acho que ele, de novo, sofre. Além de todas as outras coisas, ele sofre daquilo de você montar o playground, montar as cadeiras, as mesinhas e tudo, só que você não ter pulso firme pra ir adiante e abraçar a sua própria ideia. Você vai um pouco aberto demais na coisa. O exemplo que a gente usa sempre é Far Cry 5, né? Em que antes de lançar a gente fala, caralho, altos comentários antinacionalistas, Estados Unidos e tal. E que coragem! Ô, porra, caralho, e esse vilão aí? E aí na hora do jogo, não, é uma história fechada em si.
A Ubisoft não tem coragem de botar o dedo, né, velho, na ferida. Eu acho que eles têm medo de ser grandes demais pra fazer isso.
Eu não tô falando que Legion devia fazer isso politicamente.
Pra mim deveria. Porque, cara, eu acho que Guy Fawkes só foi citado uma vez no jogo inteiro. Em um momento, um personagem falou, você quer dar uma de Guy Fawkes, entendeu? Em um momento,
mim,
cara.
Pra mim, o que eles fizeram de deixar aberto demais foi na gameplay do jogo. Que foi, parece que os planos, assim, vamos dizer, lá na reunião, os planos eram deixar exatamente como a gente viu nos trailers. Vai ter que precisar de uma rede de um amigo ter que ajudar o outro, de forma muito orgânica e tal, a entrar no lugar e tal, e que ia parecer com GTA V, um toque de botão, a tela vai dar um whoosh pro outro assim e tal. É tanto que o jogo tenta fazer isso na última missão e não dá certo, tem um load enorme entre isso, não dá certo. Ou seja, talvez se esse jogo fosse só da próxima geração, aí estaria falando de outro papo, não sei, mas parece que não é orgânico.
Os loadings no PC, SSD tava ok, estavam dignos.
E aí eles parece que na forma que você resolve as coisas parece que tá tudo aberto demais com medo de um público menos hardcore abraçar um jogo que custou tanto e que tem que atender as expectativas de todo tipo de público, desde o youtuber mais aguado ao escritor mais hardcore. Então fica tudo uma salada muito misturada. Parece que você vai numa missão e existe os padrões, você enxerga ali o que eles querem fazer, mas ao mesmo tempo eles deixam outras 10 portas abertas pra você fazer. E ok, se isso fosse sendo consertado ao longo do jogo, nas primeiras horas, é legal, é ok, mas ele também tem aí esse problema de pacing e de repetição, que é, você achou a sua solução mais prazerosa? Você pode usar essa solução prazerosa até o final, e no geral dá certo, assim. Às vezes tentam impedir que você use aquele método em alguma missão, alguma casa que não vai impedir que você vá de drone de carga, por exemplo. Mas rapidamente você acha outra solução rápida. Então ele não é um... Parece que vai ser tudo bem elaborado, mas na hora
do jogo... O jogo não tem evolução, né?
É. Você... Uhum. O que resta você é criar o seu mundinho. Nas últimas missões eu peguei um velho de bigode com um carro classudo, com um relógio de caro, pra poder fingir que eu era James Bond. Só assim pra eu entrar no mundinho de novo naquela altura. Sabe? E mesmo assim, o jogo crashou pra mim no último chefe 2 vezes. Tive que fazer voltar a missão toda, matar todo o batalhão ali de volta em stealth.
Gente, tem um quê de Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, em ter 80 mil finais. Você acha que o jogo vai acabar? Eu achei que o jogo ia acabar em várias vezes. Em várias vezes jogando. E o jogo nunca chegava ao fim, entendeu? Ele tem essa incoerência, esse desbalanceamento quanto ao roteiro, já que ao mesmo tempo ele traz um Deus Ex Machina, na minha opinião, sem motivo algum, fica muito estranho. No quesito de história do jogo, de lore, é muito interessante, só que o roteiro mesmo, quesito de você início, meio e fim, e ser coeso, o jogo não é coeso nesse sentido em nenhum momento,
Então, dito isto, eu diria que as primeiras horas são horas muito gostosas de se ficar, e além de mais, os primeiros arcos, como o Nicola já disse também, são bem legais. Então eu vejo também muito potencial no que eles fazem aqui. Talvez eu esteja abrindo concessões demais eu vou levar em consideração ainda as fechadas, mas eu vou dar a nota 7.0 também ao jogo. E eu olhei o mural nosso de notas e vi onde que Watch Dogs se encaixa entre essas experiências aqui, né? Se eu fosse dar a mesma nota que eu fui, que eu dei no GamePoint, esse jogo ia ficar quase pau a pau com The Last of Us 2. Então não faz o menor sentido dar essa
nota. Quanto que você deu? Desculpa, agora?
Se não me engano, foi, eu até mudei depois, foi 7.7.
Lá, né?
Foi a nota do The Last of Us 2. Aqui. Eu baixei pra 7.6. Só que aqui eu vou dar 7.0, tá? Então eu vou fazer essa brincadeirinha do ouvinte. Se ele quiser ouvir qual foi a média que foi, acessa lá o supernovas.com.br, que no nosso post do podcast tem a nota final que o game levou.
Digna, medíocre. Acho que tá no Metacritic, é isso mesmo, mais ou menos. O jogo vai ter multiplayer, realmente, eu acho que multiplayer vai mudar tanto, né, a opinião das outras. Assim, o jogo... Sabe o que é mais louco? Pra gente fazer alguma avaliação, vai ter que comprar o Season Pass, porque eu acho que talvez a única coisa que vai acrescentar vai ser uma história que vai ter o Aiden Pierce de novo, que é o protagonista do primeiro jogo, que vai voltar, mas você tem que comprar o Season Pass pra jogar isso. Não vejo a hora de não jogar com o Aiden Pierce, então. É da vez que eu coloco a criança. Coloco, joga aí. Vai jogar nele. Eu não vou mentir, não. Eu já excluí o jogo pra dar espaço aqui pra o SSD aqui pra Assassin's Creed. Tô aqui me divertindo bastante com Assassin's Creed. Então, ó, vejam pelo lado bons aí, então, ouvintes, ó. Se a gente falou tão mal não. Se a gente criticou tanto Watch Dogs Legion aí, a gente tá elogiando as nossas impressões, primeiras impressões aí de Assassin's Creed. Então pode ser que o coração esteja um pouco mais apaixonado pelo próximo. E lembrando que eu era uma pessoa cética enquanto esse jogo, viu? Eu falei que eu não tava nem um pouco afim. Esse jogo... então, eu falei, ó, não sei não, viu? Só tô lá com o jogo, só peguei o joguinho, tô com o joguinho lá de boa, por quê? O Cyberpunk 2077 vai adiar. Se não, eu não ia nem ver a cor. Porque o jogo iria ser lançado 8 dias antes do Cyberpunk 2077. Eu nem fudendo que eu vou jogar Assassin's Creed, cara. Nem fudendo.
Então é isso, gente. Essa foi a nossa passada por Londres moderna, que agora a gente tá numa Inglaterra pouco antes, só um pouquinho antes, tá se aventurando em outro jogo ali nas cercanias. Só que esse review mais tarde, que o jogo é, pelo que eu vi, gente, meu Deus do céu, isso aí vai durar, hein, esse jogo. Mas isso aí, então, gente. Túlio, quer fazer um jabex aqui?
Eu quero, se puder.
Posso? Vai lá.
Muito obrigado, gente. O meu nome é Túlio. eu faço
tenho tantos anos.
Eu tenho 25 anos de história de videogames. Eu jogo bastante videogames.
Me respeite, né?
Feito moço, pode grupo.
Muito, muito. Então, eu jogo alguns videogames no site de entretenimento chamado twitch.tv.
Ai, que susto, puxa.
E lá eu jogo vários joguinhos, não é? Tipo, não jogo, não tô jogando só um Assassin's Creed. Eu tô jogando jogos interessantíssimos, inclusive
Sexo
jogos
indies.
Sexo e Stalin eu não posso jogar, mas...
eu ia falar isso, inclusive jogos pornográficos.
Se você banho. Mandar no PicPay uma graninha, eu posso fazer uma live só pra você.
Olha fazer, aí.
Colocar privada.
Isso saiu seduzente, gente.
Nossa. Então, for Sexo e Stalin.
Jogando Sexo e Stalin, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é live minha, não. Jogando Sexo e Stalin.
Nu, claro.
Isso falei. Falou o cara que já grava nu, quer dizer.
Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Isso. Tem um preço.
Tem uns tiers.
Lembre-se, doaram 2 milhões pro Selby de fazer a porra do jogo. Querer doar, sei lá, R$20 aí pra Sexo e Stalin, tá? Por mim tá de boa. Mas enfim, twitch.tv/TulioJoga, TULHO, Túlio Joga, lá na Twitch. Eu não tenho horário certo pra jogar, então aproveita e me segue lá no @TulioVeneno no Twitter. Eu uso o underline porque algum arrombado pegou o Túlio Veneno e tentou vender pra mim, o que não faz o menor sentido, isso lá em 2009, né? Uhum. Então não tenho o Túlio Veneno, tenho usando o underline em pleno 2020, que eu acho que ninguém usa mais isso. Mas é lá, @Túlio_Veneno no Twitter, eu aviso lá quando tem joguinhos no Twitch e fico dando os pitacos lá também, faço algumas coisas que eu falo aqui no Supernovas, eu dou impressão lá primeiro ainda, seja xingando ou elogiando.
Vai chegar o povo lá falando assim, baixa a can, baixa a can.
Enfim, é isso aí, tá, o recado tá dado, agradeço aí pelo convite mais uma vez, espero que nossos corações estejam um pouco mais apaixonados nos próximos The Twist.
Ah, eu acho que estarão.
História. É, quem quiser achar o Nicolau lá no trabalho dele, eu vou dar o endereço, anota aí.
Não, gente, não precisa ir lá, não. É só 2 vezes por semana, tô tranquilo.
Já sabe que é 2 vezes.
Home office, foi?
É.
Já sabe que são 2 vezes, então já pode eliminar.
Não, eu vou lá, mas vocês não sabem os dias.
Exato, a gente vai dar uma pista a cada podcast.
Isso. Tem um easter egg, nesse mesmo já teve.
É. Dando a sub pra gente lá no Twitch, barra twitch.tv/supernova, SupernovasCast, você já descongela outra pista. Inclusive.
Se bater a segunda, se bater 2 metas lá, na terceira é o único. Que ele corre?
E Túlio tira uma peça do corpo. Não.
Não, que isso? Virou strip poker aqui agora?
Com certeza.
Eu não sei jogar poker, gente, mas strip talvez.
Você acha que as pessoas vão estar interessadas nas regras? Tudo sem regras.
Não sei.
Gente, se der certo, se vender isso, tudo bem.
Eu tô aqui pra, cara, pessoas que precisam de dinheiro fazem qualquer loucura, né? Então.
Com certeza.
Já sabe aí, Michel. Tudo tá aí dando sopa. A gente da minha Supernova está à disposição pra qualquer negócio, basicamente.
Inclusive, Supernova é um bom nome de site pornô, então dá pra transformar fácil.
Tá. E o Fernando queria um podcast de indicação 12 anos. Esse eu acho que tá bem propício.
Meu Deus, vocês estão falando, cara, pelo amor de Deus, olha o quão errado foi isso agora. Alguém saiu de pornografia e o outro falou em 12 anos.
Olha essa edição, tá tudo nas minhas mãos.
Eu quero ver como é que vai ser pro editor aí.
Eu ia falar, o mago da edição tá fodendo agora, porque olha, tem conteúdo pra isso.
Vamos negociar em off.
Eu já tô ligando pro advogado. Diego!
Então, esquece tudo que eu falei, pessoal. Não é @Túlio_Veneno, eu não sou o Túlio.